Somos gratos ao Senhor por nos trazer aqui mais uma vez, mais um sábado, para ouvir a palavra do Senhor. Nosso Deus é fiel, irmãos. Ele continua a falar com a gente, porque Ele nos ama. O título da mensagem de hoje é: Nem só de pão viverá o homem. Essa frase é muito conhecida, todos nós já ouvimos, e esta aqui é uma resposta de Jesus a uma tentação do diabo. Né? Vamos ler a passagem em questão? Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 4. Amém? Vamos começar? A seguir, foi Jesus pelo Espírito Então,
o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães.
Jesus,
porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem,
mas
toda a
palavra que procede da boca de Deus. Muitos livros foram e continuam sendo escritos sobre o que é ter uma vida plena, o que é ter uma vida feliz, não é? Pois Jesus resumiu isso em uma frase: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Perceba bem, o que é o pão? O pão, aqui, o pão representa tudo que nós precisamos para viver nessa terra. Ou seja, o pão é o mundo da subsistência. Comida, bebida, casa, roupa, segurança, saúde. É o pão. Perceba bem, Jesus diz que nós precisamos ou não precisamos desse pão? Resposta: sim. Não demonize o pão. Amém?
Amém.
Ai, vamos fazer voto de pobreza. Hã? Voto de pobreza? É romântico, é espiritual. Que beleza há na miséria, irmãos. Hã? Que beleza há na miséria. Você encontra na Bíblia um versículo pedindo para abraçar a miséria? Não. Ah, mas não tiveram muitos homens piedosos que creram em Deus que foram pobres? Oh, porque escolheram ser pobres? Não. Porque eles pagaram o preço por seguir Jesus. A pobreza, a miséria, nesse caso, não foi uma escolha. Ah, eu quero ser pobre, eu quero ser um miserável. Não, não. É o preço que eles pagaram por serem fiéis a Deus. Amém? Então, irmãos, a fé cristã não nos ensina a amar a pobreza, não nos ensina a abraçar a miséria. Não há nada de divino nisso. Amém? Pelo contrário, a palavra nos ensina a estudar e trabalhar para nós conseguirmos o pão de cada dia. Se o pão fosse negativo, Jesus não teria orado ao Pai: Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus pede pelo pão, quanto mais eu e você. A Bíblia nos ensina a pedir pelo pão, mas também a trabalhar pelo pão. Enquanto pedimos, trabalhamos. Amém? Porque nós precisamos do pão. Deus poderia ter criado Adão e Eva sem a necessidade de comer. Já parou para pensar nisso? Ele é Deus. Ele poderia ter criado Adão e Eva sem necessidades. Para que fome? Para que sede? Vou criar um ser que não precisa de nada. Um ser que não precisa de roupa, casa, comida. Um ser todo autossuficiente. Mas na sua soberania, Deus criou o homem com carências. Amém? Necessidades. Então, irmãos, nós precisamos do pão. Só que, nem só do pão. Amém, irmãos?
Amém.
Porque, e aí que está a questão, né? Bom, já que nós precisamos do pão, vamos atrás do pão e nada mais. E aí, a gente sai de um contexto de amar a miséria para amar o dinheiro, amar as coisas. Mas Jesus nos dá uma palavra de equilíbrio. Nós precisamos da subsistência, mas nós precisamos do que é celestial. A palavra de Deus. Amém? E veja, nem só de pão viverá. Olha só. Então quer dizer que se uma pessoa ela está atrás do pão, e o que é que mais tem hoje? Pessoa só atrás do dinheiro, do pão de cada dia. Essa pessoa não está vivendo? Isso não é vida? Pois é, irmãos. Jesus está dizendo que uma pessoa que só vive atrás do pão, na verdade, ela tem uma meia vida, meia boca. Imagine uma pessoa que consiga conquistar todos os seus sonhos, comprar tudo o que ela quis, realizar todos os seus desejos. Jesus está falando, isso não é vida não, isso é meia vida. Já vocês estão entendendo? Que vida plena é uma vida com Cristo.
Amém.
Nós podemos conquistar todos os tesouros deste mundo, se nós não tivermos a palavra que sai da boca de Deus, não está vivendo. Jesus em João 10:10 diz, eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida plena, uma vida abundante. Inclui as coisas materiais? Sim. Mas para mais do que isso, para além disso, inclui a pessoa de Jesus.
Amém?
Amém? Veja, nós estamos afundados numa sociedade que corre atrás do pão e nada mais. Os irmãos concordam? O que você fez a semana inteira? O que você fez a semana inteira? Correu atrás do pão. Graças ao Senhor pela reunião, né?
Amém.
A gente é lembrado de que nem só de pão vive o homem. Então a sociedade hoje, ela é materialista. O que é materialismo? O materialismo é basicamente assim. O mundo e tudo que há no mundo é explicado com as leis da natureza. Não tem nada de espiritual aqui. Então, por exemplo, nasceu uma criança, certo? O materialista olha, nasceu porque um espermatozoide fecundou um óvulo, é por isso. Não tem nada de divino nisso. Lei da natureza explica isso aí. Um homem e uma mulher se casaram, por quê? Fizeram as contas, um foi com a cara do outro, tal, juntaram as camas. Causa consequência. O que tem de divino nisso? Nada. Não estão entendendo? Morreu. Morreu. Morreu porque os sinais vitais cessaram. Ponto. Não tem nada de espiritual na morte. Não tem vida depois da morte. A nossa vida é isso aqui e a matéria é explicada pelas leis da natureza. Deus não interfere em nada. Por isso, cada um corra atrás do seu. Cada um por si. Você escuta isso ou não escuta o dia inteiro? O que é isso? É o materialismo. Veja só, entretanto, o que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. 1 Coríntios 15, 32. Vamos ler ali da segunda parte. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã... Vamos entender o versículo? Ora, se Deus não interfere em nada, se não há sentido espiritual nas coisas, se não há sentido na vida, se não há julgamento, se não há um juízo final, meu amigo, vamos encher a cara, encher o bucho, que amanhã nós vamos morrer. Veja como a forma como nós enxergamos as coisas muda a forma como nós vivemos. Se as pessoas não creem em Deus, se as pessoas não creem num sentido espiritual, num nascimento, num casamento, na morte, acabou a esperança, bom, então a vida é hoje e não tem nada mais do que isso. Mas Jesus ressuscitou. Nós ressuscitamos com Ele em espírito, e naquele dia que Ele se manifestar, nós seremos glorificados. Receberemos um corpo de glória. A vida após a morte. Uma vida com Cristo. Ou sem Cristo, que não é o melhor dos cenários. E esse materialismo, ele teve um filho chamado consumismo. Certo? O que é o consumismo? O consumismo é uma forma de você medir as pessoas. Como é que hoje você é medido neste mundo? Como que você mede uma pessoa que tem ou não tem sucesso? Basicamente, pela capacidade financeira dele adquirir coisas. Certo? O que é uma pessoa bem-sucedida? Que tem muita coisa. Certo? Basicamente é isso. As pessoas, elas encontram nas coisas identidade e satisfação. Isso é consumismo. Vocês estão entendendo isso aí? Como é uma derivação do materialismo? A vida é hoje. O que, que esse mundo me dá? O mundo me dá coisas. Então, quanto mais coisa eu tiver, mais feliz eu vou ser. E eu vou encontrar identidade. E todo mundo vai bater palma para mim. Ninguém quer saber se você crê ou não crê em Deus, se você é um bom pai ou uma boa mãe, se você é uma pessoa ética. Não, importa que você chegou no topo da pirâmide. Então você é uma pessoa bem-sucedida, você é uma pessoa feliz. Bem, 1 Coríntios 15, 19. Paulo vai falar mais ou menos nessa mesma linha do versículo anterior. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se a nossa esperança se limita a construir um patrimônio, se está 100% do nosso coração e da nossa esperança está nessa coisa, nesse mundo, na constituição de um patrimônio, da realização dos nossos sonhos, e nada mais, bom, a palavra de Deus nos alerta, você é um infeliz, Senhor Jesus. E acreditem, esse consumismo entrou na igreja. E tem um nome, teologia da prosperidade, você deve ter ouvido falar disso, né? O que é teologia da prosperidade? É o seguinte, deixa eu ver quem é abençoado aqui, é quem é rico e quem tem saúde. Certo? Uma pessoa que tem a bênção de Deus tem que ser rica e saudável. Se faltar riqueza, opa, Deus está pesando a mão. Se faltar saúde, ô irmão, está em pecado. A gente começa, entendeu? Irmãos, que doutrina diabólica. Quanta culpa isso é jogar em cima das pessoas. Quanto fardo que essas pessoas carregam. Sendo que o próprio Jesus, em João 16, fala, no mundo passareis por aflições. E o próprio Jesus foi um testemunho disso. Ele passou por aflições. E os grandes servos de Deus, tanto na história da Bíblia, quanto depois da palavra, depois de que a Bíblia se encerrou, foram pessoas sofredoras. perseguidas. Então, irmãos, não vamos medir os irmãos, por favor, pelo patrimônio dos irmãos, ou pelo fato dele ter ou não ter saúde, ou pelo fato dele ter ou não ter realizado os sonhos dele, ou pelo fato da família dele ser assim ou assado. Irmãos, isso é jogar um fardo sobre as pessoas. E nós vamos prestar contas diante do Senhor se nós formos esse tipo de gente, acusadores. Isso aí é um sintoma do consumismo que entrou no corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos livre disso. Lucas 12, 15, Jesus fala algo excepcional. Lucas capítulo 12, versículo 15. Vamos ler, irmãos? Então, a vida de um homem não consiste, irmãos, não consiste na abundância de bens que ele possui. Graças a Deus, nós somos aqueles que ajuntam tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Amém? Esses dias eu estava na minha leitura bíblica e fui cair num livro chamado Amós. Lembra desse livro? Existe. Pouco visitado, pouco comentado, mas existe um livro na Bíblia chamado Amós. E eu lendo assim esse livro e tal, depois fui estudar um pouco sobre o livro. Amós é um profeta que foi levantado numa época em que havia abundância e prosperidade material em Israel. Uau! O povo era rico. O povo, aos olhos do mundo, era próspero. Você fala, legal. Aí você começa a ler. Degradação moral. Rapaz, as coisas pesadas, sabe? Adultério do sacerdote dentro do templo. Meu Deus! Rico espizinhando o pobre. Rapaz, eu fiquei assim... Aí já, né? Riqueza material não tem nada a ver com prosperidade espiritual. Certo? Pode ser rico, mas pode ser um traste. Então, a nação de Israel era rica, próspera, mas degradada. Por isso que Deus levanta um profeta chamado Amós, para gritar para o povo se arrepender. Então veja só, a gente vai ver um pouco das características da sociedade judaica naquela época. Amós capítulo 2, versículo 6. Amós 2, 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei ou não suspenderei o castigo, porque os juízes, falando do poder judiciário da nação, vendem o justo por dinheiro. E condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Então veja, o poder judiciário da nação, que era para ser o guardião da justiça, condenava o justo. Certo? Senhor Jesus, oprimia, pelo poder da caneta, oprimia o necessitado. Amós capítulo 6. Versículos de 3 a 6. Vós que imaginais, só que imagina Amós, lá no meio dessa sociedade, gritando no meio da praça. Vós que imaginais estáis longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do cevador, ou seja, os bezerros mais gordos. 5. Que cantais à toa, ao som da lira, e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos. 6. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José, que é um sinônimo de Israel. Ou seja, a sociedade estava degradada, injustiça social à torta e à direita, o povo corrompido, mas todo mundo na sua cama de marfim, tomando vinho, se espreguiçando, comendo a melhor das carnes, se lambuzando nos melhores óleos, e Israel ruindo por dentro. Essa é a sociedade de hoje. Irmãos, nada há de novo debaixo do sol. Tudo se repete. Nós damos nomes mais emperiquetados, mais chiques, né? Consumismo, materialismo, teologia da prosperidade, mas isso sempre existiu. Sempre o homem amou o dinheiro. Sempre o homem preferiu o pão da terra do que o pão do céu. Então, se as coisas estavam indo bem para mim, estou nem aí com o resto. E então, Amós vem gritar para o arrependimento da nação. Agora, toda degradação moral tem uma raiz, que é a degradação espiritual. Amém? Se há degradação espiritual da nação, o povo se corrompe moralmente. Olha só o que Amós dizia ao povo. Amós capítulo 5, versículos de 4 a 6. Perceba bem, irmãos, como Deus, ele é amor. Deus é doce. No meio daquela bagunça toda, Deus levanta um profeta para falar palavras duras, sim, mas também palavras de amor. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Nem só de pão viverá o homem. Buscai-me e vivei. Nessa noite Jesus está dizendo para você, meu filho e minha filha, me busca. Amém. Me busque para viver de verdade. Amém. Porque essa sua vida de ficar correndo atrás do pão não é vida. Buscai-me e vivei. Versículo 6, e repete. 5, 6 agora. Capítulo 5, versículo 5, 6 agora. Buscai ao Senhor e vivei. O profeta Amós gritando ao povo: busquem o Senhor e vivam. Tenham uma vida feliz, uma vida plena, junto com o Senhor Deus. Qual foi a reação do povo, hein? Amós capítulo 7, versículos 12 e 13. Antes de ler esses versículos, gostaria de explicar um pouco para os irmãos sobre a condição da adoração do povo nessa época. E nós vamos entender por que que a degradação espiritual traz degradação moral. Os irmãos sabem que no Velho Testamento, Deus estabeleceu um único lugar para adoração. Amém? Tinha nome. Esse lugar ficava em Jerusalém. Dentro de Jerusalém tinha um templo. Lá era o único lugar onde Deus poderia ser adorado. Amém? Jerusalém ficava no reino de Judá. Certo? Que tinha por capital. Jerusalém era a capital de Judá e o templo ficava em Jerusalém. Só que por uma série de guerras, o reino de Israel foi dividido em dois, né? Cortou, Judá ficou no sul e o reino de Israel, norte. Amós fala para o reino do norte. O nome do reino do sul era Judá e o nome do reino do norte era Israel. Tá certo? E o que aconteceu antes disso tudo? Um rei, 200 anos antes, chamado Jeroboão I, teve a brilhante, estou sendo irônico, ideia de mudar a adoração. Ele falou assim, ó, é o seguinte, eu já sei que o povo tem que ir para Judá, Jerusalém, adorar. Só que é o seguinte, nós somos inimigos de Judá. O quê? Eu vou deixar o povo descer lá? E se eles não voltam? Então, por uma razão política, o Jeroboão I, ele colocou dois bezerros em Israel. Um ao norte, um ao sul, para facilitar a adoração. Vocês não precisam mais descer lá para Jerusalém para adorar no templo. Fiquem por aqui, adorem os nossos bezerros e assim nós vamos. O povo falou amém e começou a adorar os bezerros. O livro de Amós é escrito 200 anos depois disso. Fazia 200 anos que o povo estava adorando bezerro. Os irmãos entendem por que eles estavam tão degradados? Não acontece assim. Nós começamos a adorar o bezerro do dinheiro, da fama, da ambição, de não sei o quê. Nós não nos degradamos amanhã. Isso demora. Certo? Demora. Mas perceba bem, quando há falha na adoração, o nosso coração se corrompe. Então a questão é, a quem adoramos? Porque nós somos aquilo a que adoramos. É o princípio da contemplação, não é? Nós somos transformados à imagem daquilo que nós contemplamos. Se nós só vemos uma coisa, nós nos tornamos essa coisa. E o povo fazia 200 anos que só via bezerro, que não desciam a Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro. E daí aconteceu o que aconteceu, certo? Aí então Amós se levanta. Por favor, se voltem ao Senhor e vivam. E ele lá em Israel, hein? Declarando isso. Detalhe, Amós, ele era de Judá, tá? Deus tirou Amós lá de Judá, vai lá no meio dos leões lá. E ele corajosamente foi e começou a gritar lá. E aí, olha só o que, que aconteceu. O rei de Israel, obviamente, ó, tem um cara aí falando que a gente está vivendo tudo errado. Está falando para a gente mudar de vida. O quê? A nossa nação é próspera. Nós estamos nadando no dinheiro aqui, ué. Como que esse cara vem aqui falar para a gente mudar? Aí ele manda o servo dele, chamado Amazias, que era um sacerdote do rei. Olha o que, que o Amazias diz para Amós. Amós 7,12. Então, Amazias, o enviado do rei Jeroboão II, agora, disse a Amós, vai-te, ó vidente. Certo? Está sendo irônico aqui. Foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza, 13. Mas em Betel, aqui, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do que rei? Que rei? Jeroboão. Não é o rei dos reis não, viu? E o templo do reino, que reino? Israel. Estavam vivendo na terra. Ah, os olhos dele estavam no rei de Israel e no reino de Israel. Eles não queriam o rei dos céus. 10 anos depois, a Assíria cercou Israel. Ficaram 3 anos cercando Israel. O povo foi definhando de fome, de sede, cenas horrorosas aconteceram. Então a Síria entrou em Israel e levou o povo exilado, cativo, certo? Mudou assim a sorte deles. Bem, irmãos, o Senhor hoje nos chama ao arrependimento.
Amém.
Voltai a mim e vivei.
Amém.
E aí a gente volta no versículo lá, né, de Mateus 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é um livro que fala muito sobre comer. Amém? Gênesis começa como? Com a árvore da vida e com o rio da água da vida. Apocalipse termina como? O que, que tinha na cidade? A árvore da vida e o rio da vida. O que, que tem no milênio? Uma ceia, uma festa de casamento, onde Cristo se casará com a igreja. O que, que tem no livro de Êxodo? O cordeiro. Lembra o que o povo fez antes de sair para o Êxodo? Comeram o cordeiro, que é uma representação de Cristo.
Amém.
O que, que tem no livro de Deuteronômio? A boa terra. Uma terra onde não faltará o pão.
Amém.
Terra de romeira, figueiras, oliveiras, mel, vinho. O povo não passaria apertado lá. A Bíblia inteira é um livro de comer, que mostra a necessidade do comer. No Novo Testamento, Jesus se apresenta como o vinho novo.
Amém.
Jesus se apresenta como a água viva.
Amém.
Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu.
Amém.
Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, viverá eternamente. O que, que Jesus está sinalizando para nós, irmãos? Ele é o pão que desceu do céu.
Amém.
A semana inteira, você é tentado em acreditar que basta o pão terreno. Semana inteira, nós somos tentados a acreditar que a nossa vida se resume a correr atrás do pão. Irmão, sabe qual que é a melhor forma da gente combater isso aí, o materialismo? Eu não quero dar uma de espiritualzinho, não. Mas a melhor forma de você combater o material é ir para o espiritual.
Amém?
Porque a semana inteira nós corremos atrás do material. Graças a Deus pelas reuniões da igreja.
Amém.
Porque nas reuniões da igreja, nós somos lembrados de que nem só de pão vive o homem. Nós somos desarraigados deste mundo perverso. Parece que a gente respira, lembrei, verdade. A vida não se limita a esta terra. Vocês estão entendendo? Por que, que é importante, pelo menos 10 minutos no seu dia, você orar, você ler a palavra? Porque ali é um momento de comunhão espiritual. Nem que seja por 10 minutos no seu dia, você tem que ser transportado de esfera. Se você não fizer isso, você vai ser esmagado por esse mundo. O diabo pega a gente e vai enfiando na terra. Sendo que Jesus veio para nos desarraigar, para nos tirar as raízes deste mundo perverso. Para isso nós precisamos usar o nosso espírito.
Amém.
Quando nós exercitamos o espírito, nós somos lembrados de que existe um Deus maravilhoso, de que o Espírito de Deus habita em nós, de que existe um mundo por vir, de que existe o reino celestial, de que Jesus voltará, de que existe uma nova Jerusalém, ou seja, nós somos transportados para as coisas espirituais. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. É um exercício parar, ler a palavra, meditar na palavra, orar a palavra. Isso faz com que o nosso coração ele seja tirado dessa terra. Perceba bem, então o que é ter uma vida plena, uma vida feliz, irmãos? É parar de correr atrás do pão? Não! Nós precisamos do pão, Deus nos criou com necessidades, amém? Fique tranquilo, faça o melhor pela sua família. Trabalhe firme, estude bastante, traga o pão para casa, amém? Só que nós precisamos nos lembrar de que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Isso vai dar o quê? Plenitude para a nossa vida. Amém. Sentido para a nossa vida. O Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém?
Amém.
Vamos cantar um pouquinho então?
Amém.
Ó Senhor Jesus, amém.